na postura da AGU. Obrigado, desculpe extrapolar o momento.
Olha, nós pedimos aos que eles estão inscritos, nós temos ainda 4 mesas para o debate, não termina aqui. Nas outras mesas também teremos outras pessoas que irão. Então, 2 minutos, para ver se a gente faz nesses 2 minutos, porque senão a gente prejudica as mesas que vêm depois e que são importantes para que o nosso seminário possa acontecer.
Jairo, que vai dividir o tempo dele com Rosa.
Um minuto. Agora é o Moisés Oliveira, da ABIN, né? É o Moisés.
Quero
vamos ver se a gente dá 2 minutos. Moisés Oliveira, que é funcionário da ABIN, né?
Perfeito. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os parlamentares presentes, cumprimentar a todos os companheiros anistiados. Eu quero, nesse momento, dirigir a minha palavra para os parlamentares presentes, em princípio. Que nada desse país pode substituir o papel do legislador. Quem legisla nesse país é o legislador, que é os deputados. E agora, eu quero fazer uma pequena explanação sobre a nossa triste realidade, que é do servidor anistiado. A gente vive, hoje eu falo para os senhores, para quem tem o poder de decisão, que a gente vive dentro do serviço público um verdadeiro apartheid. Verdadeiro apartheid. Onde existem aqueles que têm direito a muitos, pode muita coisa, e nós, a única coisa que nós podemos é assumir carga de trabalho do serviço público. Mas nenhum direito. Esta é a nossa realidade. E agora eu quero, doutor Fernando, com muito respeito, dirigir a Vossa Excelência e dizer o seguinte: o Código Penal reza que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Entretanto, ela pode retroagir para beneficiar. Se um réu comete um crime, existem 2 leis. Será aplicada a que melhor beneficiará o réu. No nosso caso, infelizmente, vou falar de forma grosseira, não tenho, estou até emocionado, mas não tenho preparo jurídico para falar de forma técnica. Entretanto, em nosso caso de anistiado, a lei só é aplicada para nós a que prejudica. As regras que prejudicam a gente, as que beneficiam, infelizmente, não têm sido aplicadas. Eu peço aos nobres deputados aqui presentes, ao ilustre representante da AGU, que observe esse princípio. Isso não é um princípio de invenção, é um princípio assegurado na lei máxima desse país, que é a Constituição Federal. Nada pode se sobrepor o que está escrito à Constituição Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Moisés. Eu resisto à presença do deputado Alessandro Molon e convido para que ele possa fazer parte da mesa, como também o padre Tom, também que possa fazer parte da nossa mesa.
Deputado.
O seguinte, nós temos ainda Jairo, Augusto César e Thelma, e diz que na fala de Jairo, não sei como é que ele vai dividir 2 minutos para um para cada.
Não, eu não vou nem usar 1 minuto, porque a gente não precisa nem de 1 minuto.
Tá bom. Então, Rosa e depois Jairo Carvalho.
Bom dia a todos, companheiros queridos. Quero dar um recado aqui para o representante da AGU. E, com muito respeito, dizer o seguinte: ninguém precisa de comissão, precisa de ação. A segunda coisa é que também mudar parecer é embromar. Tá certo? O parecer está aí, gente, por favor. A condução foi clara. Na dúvida, pró-anistiado. Interpretar o que diferente disso? Nós estamos tudo morrendo, gente. Olha aqui, anistiado e suas famílias não tem nem mais idade, nem mais saúde para aguentar todas essas injustiças. É o que eu tenho que dizer.
Jairo Carvalho, 1 minuto.
1 minuto. Doutor Fernando, com o maior respeito, como aluno do doutor Ulisses, Eu acho que foi nota zero. E complemento, abrindo aspas, citando Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e de ter vergonha de ser honesto. Viva vocês!
Obrigado, Jairo. Agora, Augusto César.
Bom dia, companheiros. Queria cumprimentar a mesa aqui e dar os parabéns aqui ao doutor Fernando pela disposição dele de enfrentar a todos nós. Doutor Fernando, eu queria algumas colocações que o senhor me esclarecesse. Eu não sou advogado, sou administrador, mas, pelo que eu me lembro, a AGU, quando foi criada, se eu não me engano, em 98, pelo Fernando Henrique, as pessoas que lá estavam, elas também não prestaram concurso. Elas foram pinçadas e colocadas na AGU. Aqui foi mencionado pelos companheiros, o caso do BNH. Hoje são servidores da Caixa Econômica. Esquecemos de mencionar também os empregados da Delfim, que era uma empresa particular e hoje são funcionários da Caixa Econômica com todos os direitos. E, por fim, doutor, o parecer do Ronaldo, que o Toffoli avalizou, ele é claro, ele diz que a própria Lei 8.112, ela é o exemplo de transformação, entendeu? É o exemplo ali, 8.112. Se na época ele disse que não podia, hoje pode. Tem o parecer da Procuradoria-Geral da República que é a favor dessa transformação. Então, a gente não entende o porquê que a AGU tem uma visão e a Procuradoria tem outra. Entendeu? Gostaria que o senhor me esclarecesse isso. Em relação às extintas, as empresas foram extintas em 90. Se a gente for se ligar na privatização, na liquidação, tem empresa que até hoje não foi liquidada, porque tem arresto de bens para pagamento de dívida trabalhista. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Augusto. Existe a presença na mesa do deputado João Paulo Lima, de Pernambuco. E agora a última escrita é a Thelma Luiza.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, a mesa, os parlamentares, e dizer que estou aqui representando a Federação dos Sindicatos de Servidores de Fiscalização Profissional, dos Conselhos de Fiscalização Profissional. E por um parecer também negativo da AGU, esses conselhos eles foram considerados autarquias públicas federais através da ADIM 1717. Com o parecer, são autarquias federais, mas nosso regime de trabalho é seletista e, apesar de ter uma receita dos conselhos de mais de 5 bilhões, não sofrem qualquer tipo de fiscalização. Então, aí tem algum problema, né? Se por que que os conselhos de fiscalização profissional é um serviço público, os seus funcionários, nós somos seletistas, mas não sofrem nenhum tipo de fiscalização. Então, nós viemos aqui porque existe teve um julgamento da ADIM, o julgamento de um recurso que nos transformou em serviço público, né? O RJU foi através de um recurso especial, 50-75-36, se o senhor quiser anotar. A AGU foi contrária e tem 2 anos que nós esperamos o julgamento de embargos. E, enquanto isso, os conselhos gastam seu dinheiro da forma como achar melhor, com suas contratações, de seus assessores, e os funcionários continuam sendo seletistas. Então, a gente pede que a AGU, por favor, se pronuncie a esse respeito e diga o que é necessário que a gente faça, porque a gente vai ficar esperando, vai ficar que nem eles, com 70, 80 anos, esperando o julgamento dos embargos.
Obrigado, Thelma. Voltamos agora a palavra aos nossos debatedores aqui da mesa, o deputado Arnaldo Farid Sá e o advogado da União, doutor Fernando Albuquerque. Quem? Quem?
Já li, já. Não, João Paulo Lima. Eu falei já.
Bora escutar agora. As perguntas foram feitas, as provocações foram feitas, E agora vamos ouvir o doutor Fernando, que vai falar sobre aquilo que foi perguntado, que foi questionado, que foi também refutado, e depois nós iremos ouvir o nosso deputado Arnaldo Farid de Sá. Uma palavra, doutor Fernando.
Senhoras e senhores, eu queria primeiramente dizer aqui para todos vocês que, a priori, vocês devem olhar assim, não, que tem um advogado que vai aqui na frente, que não está nem aí para a situação aqui dos presentes. Olha, nós ficamos preocupados com a situação. A gente sente, a gente vê com...
Vamos respeitar ao direito, ao contraditório, aí vamos ouvir. Depois a gente...
Não, você acha que... Eu até digo isso. Realmente, a gente fica preocupado, por exemplo, com essa situação, efetivamente, que se relata, de discriminação de pessoas com regimes diferentes nos órgãos. Eu fico sensibilizado, não sou só eu, todos que atuam na Advocacia Geral da União, com a manifestação da colega aqui. Agora, eu quero dizer para todos vocês, eu acho que é importante colocar essa posição. A Advocacia Geral da União, ela não é um órgão político. A gente não consegue legislar, a gente não consegue... Nós não somos nós que proferimos a decisão política. É um órgão, como foi colocado aqui, é um órgão de assessoramento técnico. É para ser um órgão de assessoramento técnico, no qual, eu poderia, por gentileza, eu sei, eu compreendo...
Vamos ouvir, companheiro.
É um órgão de assessoramento técnico, no qual a gente, com base na jurisprudência do Supremo, nas normas presentes, a gente orienta os gestores públicos. E, efetivamente, até se nós estivermos errados, existem outros órgãos até para controlar. Para fazer um controle, o Ministério Público pode ter entender que tem um posicionamento, que nós temos um posicionamento errado. E nós temos, inclusive, até a possibilidade também de rever nossos próprios atos. Né? Claro que o nosso problema é que nós precisamos também ser provocados para rever esses atos. Né? Então...
Vamos ouvir.
Senhores, eu vou até falar, eu sei a manifestação aqui, eu sei... A manifestação, se pudesse eu agora chegar e pegar assim, olha, aqui está o parecer, vamos rever, vamos... O problema, e é um dos pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, foi colocado, mas já tem um precedente, vocês estão tendo a interpretação errada, já tem um precedente do Banco Central. O precedente do Banco Central foi justamente buscando aplicar o artigo 243, que eu falei. Mas com próprias decisões... Com próprias decisões dos advogados da União, e eu te digo o seguinte, nós não temos, pessoalmente, na Advocacia Geral da União nenhum preconceito. Com até falaram, tem pessoas que entraram na Advocacia Geral da União e não foram concursadas. Para a gente, são um dos melhores profissionais, tem diversos exemplos. Nós temos orgulho dessas pessoas que entraram, e claro, que entraram dentro ou na análise... Dentro da análise, ou seja, dentro da análise jurídica, ou dentro de uma decisão judicial. Nós temos maior respeito, são profissionais de altíssimo gabarito. né? Eu mesmo sou um daqueles que foram aproveitados. Eu entrei como assistente jurídico, muito embora, claro que eu, na minha época já era obrigatório o concurso, né? Muito embora o concurso foi só uma situação histórica. O fato de não se pedir concurso antes era uma outra situação histórica. E ninguém é melhor do que ninguém. Ou porque entrou em concurso que foi aproveitado. Existem profissionais maravilhosos. Eu mesmo sou um caso. Eu era assistente jurídico e fui transformado em advogado da União. Então, eu quero primeiro dizer para vocês. E aí eu peço atenção, se não quiserem...
Vamos ouvir,
eu não,
companheiros, aí então...
Eu não preciso, se não quiserem, a gente não precisa ter a nossa
vamos
conversa
ouvir,
aqui.
Vamos ouvir, né?
E quero dizer que, não temos nenhuma posição contrária, assim, pessoalmente, a ninguém de vocês, ninguém, né? Se quiserem, eu posso também, já que pediram, posso ir-me embora, eu estou aqui à disposição. E quero dizer o seguinte, primeiro... Primeiro, aqui foi colocado, e eu fico um pouco preocupado, mas respeito a posição, foi colocado, muitas vezes, parecendo que a Advocacia Geral da União não recebe as pessoas. Pessoalmente, e aqui deve ter inúmeros anistiados, porque eu já recebi inúmeros anistiados, nós recebemos todos que querem ser recebidos e discutir o tema. Nós somos os advogados para assessorar o Poder Executivo, mas acima de tudo, nós defendemos o interesse público e temos que ouvir a sociedade brasileira, que é um dever nosso. E é por isso que nós estamos aqui e não nos furtamos a estar presente a nenhuma audiência pública que somos convocados, né? E aí, eu quero apenas dizer, estamos sempre à disposição. O advogado-geral da União, ele também... Digo, o ministro Adas, como o ministro Toffoli, com quem eu tive a honra também de trabalhar com ele antes e com o atual ministro. Ambos também recebem pessoas, sejam deputados, sejam comissões. Claro que o seguinte, muitas das vezes o que acontece, problema ou de agenda, ou muitas das vezes ele não recebe, ele é chamado pelo presidente da República e logo em seguida ele pede para eu, como substituto, como vice-advogado-geral da União, recebê-lo, né? E aí eu quero dizer isso, que, olha, estamos à disposição. Se quiserem, deixe aqui o contato. Se quiserem, ir lá no meu gabinete. Estou à disposição para receber, marcar o horário para receber qualquer um de vocês. E acho que é meu dever como servidor público, servidor do público, né? Primeiro, queria só colocar essa primeira posição, né? Agora, uma segunda posição aqui que foi falado. Olha, não é tão fácil assim, como eu sei que... Tem um, como falei, como constatamos aqui, tem o óbice do parecer do advogado-geral da União, que fala explicitamente que não é para mudar de regime e que foi aprovado pelo presidente e publicado. A priori, parece que num passe de mágica é só a gente alterar o parecer. Não, infelizmente, não é assim. É um parecer que foi submetido ao presidente da República e foi aprovado. O advogado-geral da União, ele só pode alterar se ele for provocado e for provocado internamente pelo Poder Executivo. Por mais que o clamor que seja, nós somos um órgão que, de assessoramento do Poder Executivo, aí temos que ser provocados. Além disso, é muito fácil também, efetivamente, colocar a culpa única e exclusivamente nos advogados. Agora, o problema é o seguinte, nós temos óbices que são difíceis de transpor. Nós tentamos interpretar de forma mais elástica possível. Daí, até lhe falei, a nossa tentativa de interpretação, e que também é, inclusive, posição do Arnaldo, que é o consultor-geral da União e que é subordinado nosso, que é colega nosso, que o pessoal gostou, recebeu e gostou das palavras dele. Porque o que é isso? É a nossa tentativa de buscar uma solução para compatibilizar, inclusive, o interesse... de todos vocês, mas só que nós temos óbices que tornam difíceis as interpretações. Por exemplo, como eu lhe falei, existe um decreto, um parágrafo único, que explicitamente diz que não pode haver mudança de regime. Como é que eu posso, um decreto, entender que tem uma presunção de inconstitucionalidade e que não cabe, o advogado-geral da União não tem poder de dizer que aquele decreto é ilegal ou inconstitucional? Como é que a gente tem o poder? Outra questão, se as pessoas, se a gente, e a gente já está tentando elacecer, se você levar a interpretação literal também cria uma dificuldade. O próprio artigo 2º, quando fala que vai, o retorno vai dar-se exclusivamente no cargo, no emprego anteriormente ocupado. Mas nós ainda estamos tentando. Se temos também as próprias decisões do Supremo, que, dizendo, olha, se mudar de regime, vocês estão violando a Constituição, se você transforma. Então, temos a dificuldade. Mas nós estamos tentando compatibilizar isso, mas não é no estalo de mágica, que chega assim, eu não posso chegar agora na AGU, vamos sentar aqui todo mundo, vamos mudar. Nós temos que ter uma provocação, e mesmo assim, precisamos de todos os poderes para nos auxiliar, que não é tão fácil assim. Tem uma norma que diz que exclusivamente, tem um decreto que diz que não pode mudar o regime. É muito fácil jogar isso único e exclusivamente no nosso colo. E existem interpretações também do Supremo. Não é fácil. Nós não somos, mais uma vez, nós não somos agentes políticos. Nós não somos agentes políticos, advogados, não somos. Nós somos técnicos jurídicos. A gente trabalha com os instrumentos que a gente tem. Agora a gente busca, está tentando de alguma forma. Eu compreendo as manifestações. Agora, se não quiserem, eu estou aqui à disposição dos senhores, das senhoras e senhores.
Vamos.
Né? Agora, se não quiserem nos ouvir, não tem problema, não, a gente pode. Né? Quero colocar uma coisa aqui. Realmente falaram da questão da maioria das empresas que foram extintas em 90. Ótimo, isso pode nos auxiliar, isso é um dado que pode auxiliar, isso é um dado importante que foi trazido a essa audiência.
Companheiros e companheiras, nós temos, pelo menos, podemos até não concordar, mas nós temos que respeitar a palavra daquele que a gente convidou para que ele viesse aqui, está aqui, vamos pedir que a gente possa ouvir. É claro que a gente vai continuar insistindo nas nossas posições e que um dia a gente possa modificar. Agora, vamos ouvir agora o que o doutor Fernando tem sobre aquilo que vocês colocaram como... E depois ouvir o deputado Arnaldo Faria, sabe? Porque depois nós vamos ter que instalar mais 4 mesas e aí não podemos... o tempo não vai dar para que a gente possa discutir outros aspectos que são importantes para a nossa luta.
Perfeito. Então, o que eu quero colocar aqui, que olha, nós temos disposição de buscar resolver o problema, mas só que também nós precisamos de instrumentos. Nós precisamos da ajuda legislativa, do judiciário, nós precisamos, e estamos à disposição para buscar. Mas precisamos também, como mais uma vez falei, não é num passe de mágica que nós chegamos, pegamos um parecer que é aprovado pelo presidente da República e publicado, e agora não, mudamos sem nenhuma provocação. Não conseguimos fazer isso, não é a função, nós não podemos fazer, não temos nem isso.
Vamos ouvir, companheira.
Senhora, eu concordo, pode ser, pode entender, mas aí não, quem cumpre não somos a Advocacia Geral da União, nós não somos o órgão de execução. Né? Enfim, eu queria dizer, essa audiência, eu acho que é um momento importante ouvir a manifestação, tem informações, tem questionamentos, dados que foram colocados, as adins foram faladas, a extinção, isso tudo a gente pode trabalhar nisso, tudo estamos à disposição a trabalhar, de tentar rever, mas efetivamente, nós temos os nossos limites e precisamos da ajuda de todos para conseguir atingir o fim que todos almejam. Por fim, eu queria só falar, com relação aos conselhos de fiscalização profissional, que foi colocado, eu não posso furtar aqui, o que me falaram, que o objeto dessa audiência pública não incluiu a transformação de CLT do conselho. E nós não trabalhamos, não estudamos a questão. Não estou à disposição para uma nova audiência, a gente sentar, conversar, nós não estamos, sabemos... Né? Né?
Vamos escutar, companheiro. Ele está dizendo que está à disposição para que possa discutir também com
mas
os
não,
conselhos.
Efetivamente, estamos à disposição para nos prepararmos, sentarmos, ver as posições todas para a gente buscar uma conversa, ver e também buscar uma solução. Agradeço a todos.
Obrigado doutor Fernando. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Eu queria, inicialmente, cumprimentar o Fernando, porque ele sabia que vinha aqui para apanhar e, assim mesmo, ele esteve aqui. Isso é importante. Mas quero lembrar de um detalhe, Fernando. Quem foi convidado não foi você. Quem foi convidado foi o Luiz Inácio Adams e, mais uma vez, ele não veio aqui a discutir com os aliciados. E, na verdade, eu não quero falar para o Fernando porque eu não acho que ele é culpado. Mas várias vezes que os parlamentares foram na AGU para conversar sobre a modificação de parecer, nós nunca fomos atendidos pelo Luiz Inácio. Quem atende é consultor ou representante. Ele não tem discutido. Então, eu queria, na verdade, ressalvar a sua posição, mas o Luiz Inácio tem atrapalhado sim. Essa é a grande verdade. Não tem ajudado em nada na solução. Diferentemente... E o próprio comparativo que eu faço é com o Toffoli. O Toffoli também era AGU, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele recebia a gente e discutia. Então, na verdade, o entrave, lamentavelmente, com toda a sinceridade e com toda a franqueza, tem sido Luiz Inácio. Essa é a verdade. Se ele se dispuser a sentar e conversar, vamos sentar, conversar e encontrar a solução. Esse é o problema. Hoje você tem apenas 6 mil funcionários nessa condição de seletista que têm direito a ser RGU. E é só isso que eles querem. E ao passar seletista para RGU, o próprio governo vai ganhar dinheiro. Vai deixar de contribuir para a Previdência e vai assistir no sistema RGU. Vai ganhar 30% do valor da folha. Essa é a grande vantagem. Então, na verdade, eu queria... Até agora, eu fiz a crítica ao Luiz Inácio. Agora, eu quero fazer uma crítica a você, Fernando. Você disse que a AGU não tem legislado. Lamentavelmente, tem legislado, sim. O parecer acaba impedindo o que está garantido na própria lei. Então, se eu me lembro... Eu me lembro de pareceres que a gente conhecia antes do Toffoli, eram pareceres que só atrapalhavam a gente. Pareceres do final do governo FHC, começo do governo Lula. Depois, com muita dificuldade, mudou-se parecer. E o parecer que foi mudado, o JBR, lembra disso? Naquela mudança de parecer, resolveu várias questões, principalmente dos anistiados militares. Então, a AGU, se quiser... Pode resolver sim, e não pressionar a AGU para legislar a favor daquilo que está acontecendo para os aliciados.
Muito obrigado, deputado Arnaldo Faria de Sá. Concluímos essa mesa e vamos agora, agradecemos ao doutor Fernando, ao Arnaldo Faria de Sá, pelas contribuições. É claro que muita coisa que a gente ainda precisa discutir, debater, e a gente vai agora... pedir ao padre Tom para que ele possa presidir a próxima mesa e colocar os convidados que foram convidados para essa mesa que vai acontecer daqui a pouco. Então, muito obrigado e que possamos continuar a nossa caminhada até um dia em que nós possamos ter cada vez mais anistia completa, porque anistia pela metade não é anistia. Anistia completa e a luta que nós travamos para que todos os direitos do servidor público que tem, também aqueles que foram anistiados possam ter, e o regime jurídico único é muito importante para que eles possam estar nesse regime e possam ter todos os direitos que a lei determina. Muito obrigado e um abraço para todos.
Vamos convidar... Aqui tem uma mesa, né? Se você quiser fazer parte dessa mesa aqui para falar.
É que eu não gostaria
nada. Ou seja, eu coloco você primeiro para falar.
Tá bom, então.
Vai fazer parte da mesa também o deputado João Paulo Lima, do ex-prefeito do Recife, deputado federal pelo estado do Pernambuco. Convidamos o senhor Adélio Justino Lucas, procurador do Ministério Público do Trabalho da 10ª Região. Adélio Justino Lucas. Convidamos o senhor Ricardo Salviano, Defensoria Pública da União. Ricardo Salviano, da Defensoria Pública da União. O senhor Otton Pereira Neves, do Sindicep do DF. Otton Pereira Neves, do Sindicep, está aqui já. O senhor Josemilton Costa, do Condecef. Condecef, pode chegar aqui. O senhor Ulisses Borges, diretor jurídico do Sindicep DF. O senhor Mauro Mendes, diretor executivo da CUT do Distrito Federal. Senhor Pedro Armengol, diretor executivo e coordenador do setor público da CUT. Tem que ter bastante cadeiras aqui. Saudar aqui o Daniel Pereira, né? Presidente do Sindicef de Rondônia, meu estado. Tudo bom? Hein? É de Rondônia, senhora? Por isso que a senhora é valente. Tá? Isso, sou de Rondônia também. Por isso, vamos iniciar. Não sei se já chegou todos, que nós estamos lutando também pela transposição em Rondônia. E teve um parecer ruim também do Luiz Adams lá. Tá? Aí nós vamos passar a palavra primeiro para o deputado federal João Paulo Lima, que ele vai ter que sair, logo depois o Otton. O Otton.
Eu faço o seguinte, eu falo lá e de lá eu já vou, porque ela está apresentando
você. Aí você fala da tribuna, ele vai falar da tribuna porque é deputado, ele vai ter que sair, mas vai fazer a fala de apoio, que esse movimento tem que se transformar num grande movimento contra a injustiça, não é? Contra a injustiça. Pode ir lá, deputado. Vamos fazer silêncio. Ouvir agora o deputado federal João Paulo Lima. Contribuição dele para a nossa audiência pública.
Ô, gente, eu quero dar meu boa tarde para todas as companheiras e os companheiros. Quero falar da alegria de estar com todas e todos vocês aí, servidores, e entendendo que esse movimento é muito importante, parabenizando todos os membros da mesa aí, o nosso Padre Couto, do Partido dos Trabalhadores, e dizer para vocês que quando a gente vê os companheiros organizados e lutando, isso aumenta a nossa esperança na transformação. E eu digo isso porque, Padre Tom, eu venho do movimento operário, eu fui operário de fábrica, fui vereador do PT, deputado estadual e fui prefeito do Recife por 8 anos. E a gente sabe que quando há decisão política, o resto se resolve. Essa é a questão central. Quando há uma decisão política, o resto nós conseguimos resolver. E eu queria finalizar dizer que quando eu cheguei na prefeitura, eu encontrei a condição dos agentes de saúde da prefeitura, trabalhavam nas cooperativas, sem carteira assinada, sem salários, sem licença da gestante, sem nenhuma condição de direito do trabalhador. Pois muito bem, nós encaminhei uma lei para a Câmara Municipal, nos articulamos com a nossa base, modificamos a lei. O meu secretário da Prefeitura de Assuntos Jurídicos, virou deputado federal e nós colocamos uma PEC. E depois do levantamento de todos aqueles trabalhadores que viviam trabalhando de forma precária, eles viraram servidores públicos municipais e depois essa lei foi estendida para o conjunto do Brasil. Então, se somos nós que fazemos as leis, e se é a vontade do povo, é a vontade do trabalhador, sem sombra de dúvidas, nós temos condições de mudar. E é acreditando nessa luta de vocês que nós dizemos o seguinte: continue lutando e o que depender de nós aqui, nós vamos estar com vocês através da nossa liderança aí, que já foi o Padre Couto, agora o Padre Tom, para dizer que conte conosco até o dia da vitória. Vocês são trabalhadores brasileiros que vêm construindo a riqueza desse Brasil e merece, acima de tudo, respeito. Boa luta. Estamos com vocês.
Muito obrigado, João Paulo Lima, e contamos com você, a Comissão de Direitos Humanos. E agora vamos ouvir com atenção o senhor Otton Pereira Neves, do Sindicep DF, por 10 minutos.
Oi, oi. Muito bem, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Meio dia e pouquinho. Quero primeiro registrar e agradecer a deputada Érica Cocai ter convidado e marcado essa audiência pública. Ela sempre presente nessa luta, como foi registrado aqui desde quando era dirigente dos bancários, deputada distrital, enfim, acho que temos que sempre registrar essa perseverança. Eu estou aqui com o doutor Ulisses Borges para me ajudar, então está tranquilo. A gente está agradecendo para valer. Porque é importante a gente registrar a persistência, né, das pessoas e de cada um de vocês, né? Aqui na mesa nós temos também, eu fico bastante confortado por ver tantos sindicalistas aqui, né? Tem o companheiro da CUT-DF, companheiro Mauro, companheiro Pedro Armengol, da CUT Nacional, companheiro José Milton, da CONDICEF, né? A gente fica confortável vendo a representação sindical aqui na mesa, né? Também agradecer ao doutor Adélio, nosso procurador do trabalho, sempre aí ajudando a gente, né? Bom, enfim, companheiro deputado Padre Tom e o doutor Ulisses Borges, sempre presente nas nossas lutas, né? Bom, e enfim, quero saudar cada um de vocês, mas eu quero dizer o seguinte, pessoal, a gente ouviu várias vezes falar que o governo Collor era um governo de louco e tal. Não é bem assim, pessoal. Nós temos que entender que o Collor de Mello estava a serviço de uma política. Porque aí você reduz o problema. Não era um louco que estava lá, não. Estava lá uma pessoa que tinha uma política, que é a política do Estado mínimo. E quando fala em política de Estado mínimo, o primeiro a ser prejudicado é o servidor público. Porque é através da gente que vai o serviço público para a população, para todo o povo trabalhador. A forma que ele fez, talvez, né, foi uma forma mais contundente, que não foi diferente do Fernando Henrique Cardoso, que fez de uma forma mais palatável, mas com a mesma maldade, que é os casos dos PDVistas. Então, nós temos que entender a política como um todo. Bom, dito isso, porque eu quero reafirmar que os PDVistas, nós estamos tratando aqui hoje dos reintegrados, parece que é uma perseguição sem fim. Isso é típico do Estado brasileiro. Nós não tivemos até hoje nenhuma reparação dos danos do Estado para nenhum crime que ele cometeu. É uma coisa impressionante. Nós podemos ver desde a Inconfidência Mineira, passando pela escravidão, passando pelas ditaduras. Qual foi o criminoso da ditadura que está preso até hoje? Portanto, isso é uma situação que nós hoje, século XXI, temos que estar com muita mais, com muito mais atenção e consciência e unidade para enfrentar essa situação, para não acontecer igual aconteceu no ano passado, onde o Sindicep-DF teve que filiar uma tetraneta do Tiradentes para buscar uma pensão de reparação do Estado brasileiro. Então, isso aí é um exemplo que está real. Então, nós precisamos estar, gente aqui reclamando, está com 70, 80 anos, mas estamos vivos e vamos reparar isso agora. Esse é o momento. Sobre a questão específica da ADIM, que derrubou o duplo regime jurídico do serviço público, aqui na mesa tem gente muito mais capacitada para falar sobre isso tecnicamente, né? Vou deixar isso por conta dos companheiros. Mas eu não poderia deixar de registrar o papel da AGU. É impressionante. Nós temos vários filiados, a AGU é base do Sindicep, e quando a gente vai lá, a gente não vê um advogado filiado ao nosso sindicato. Eles têm a própria associação deles. Mas a gente percebe que é uma instituição que só vê o lado contrário aos trabalhadores de serviço público. Eu não percebo nenhuma boa vontade na AGU de ajudar os servidores públicos. Todas... Nós tivemos recentemente um acordo aí para pagamento dos paridade da gratificação de desempenho para os aposentados e tivemos dificuldade também. E agora, para fazer, vai ter que ter deságio para continuar esse tipo de acordo. Portanto, a AGU tem que repensar o seu papel e saber que ela é a Advocacia Geral da União, e a União é todos, é o governo de plantão, é o trabalhador do Estado também, nós somos também, fazemos parte da União. Portanto, pessoal, eu gostaria de deixar esse registro da posição do Sindicep-DF, que não é Otto Pereira Neves, é a instituição que desde 1987 é um sindicato constituído, foi um dos primeiros à frente dessa batalha e vai continuar. E precisamos cada vez mais a unidade. Por isso que eu saudei aqui os sindicatos, a Condicef e a Central Única dos Trabalhadores. Nós precisamos da unidade dos trabalhadores para poder enfrentar essa situação e não termos que esperar aí mais um ano, dois, 10, 50 anos. Tem que resolver aqui e agora. Portanto, parabéns mais uma vez pela persistência de cada um de vocês e até a vitória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Otto Pereira Neves, do Sindicep. Agora convidamos, na ausência, não está presente, o senhor Ricardo Salviano, da Defensoria Pública da União. Convidamos o senhor José Milton Costa, do Condecef.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero dar o meu boa tarde ao deputado Padre Tom e os demais companheiros aqui da mesa, sindicalistas e o nosso advogado Sindicep-DF, saudar a presença da nossa Central Única dos Trabalhadores, na presença do companheiro Pedro Armengol e o nosso sindicato filiado, combativo, Sindicep-DF, como sempre foi, na pessoa do companheiro Otto. Nós da Condicef, companheiros, eu queria registrar, deputado, que a nossa defesa aqui pelo regime jurídico, ela vem na linha de defender três classes de trabalhadores, que estão na mesma situação. Os trabalhadores reintegrados, os trabalhadores do emprego público da FUNASA e os trabalhadores dos conselhos de fiscalização. Porque são três classes de trabalhadores que sofrem as mesmas discriminações na administração pública federal. Portanto, nós da CONTICEF estamos aqui defendendo essas três classes que achamos que não há nenhum óbice para que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam enquadrados no regime jurídico único, Lei 8.112. Porque eu quero rapidamente, e aí o doutor Ulisses Bosch está aqui, mas eu quero me basear em alguns pontos do parecer da nossa assessoria jurídica, nossa confederação, e do qual nós encaminhamos e tivemos uma reunião na AGU e nos orientaram que encaminhasse para o consultor-geral, e nós encaminhamos, solicitando uma audiência, e até hoje essa audiência não ocorreu. Porque o Ministério Público Federal, no recurso em mandato de segurança 31.495, ele diz que o retorno de trabalhadores anistiados no âmbito da administração pública direta deve se dar sob a regência das regras estatutárias, e aqui diz que é a Lei 8.112. E o parecer do ministro Lewandowski vai na mesma linha do que o Ministério Público coloca, que não tem que ter dualidade de regime. Tem outra coisa que eu respeito, né, a vinda do deputado, do procurador, do advogado-geral Fernando, acho que é importante a presença dele aqui, e é importante a presença dele e a fala também dele, pessoal. Nós temos que buscar alguns elementos, alguns sinais. Ele diz, a porta não está fechada, portanto, temos que buscar alternativas. E essas alternativas nós daremos. Daremos juridicamente e daremos também na força do poder que nós temos de mobilização. Porque nós sabemos como é que funcionam as coisas. E assim, olha, o deputado Arnaldo Safarias, ele foi categórico. Não utilizou nem 5 minutos. Ora, se eu tenho um parecer que impede, e esse parecer é da AGU, se eu mudo leis, por que eu não posso mudar um parecer? Portanto, nós vamos fazer cumprir o que diz a Lei 8.112, que diz que na administração pública não cabe dois regimes. Se não cabe dois regimes, cabe apenas a Lei 8.112. Portanto, esta é a luta da nossa confederação e tenho certeza que é a luta também da Central Única dos Trabalhadores. E quando eu falo confederação, a nossa CONTICEF, eu estou dizendo de todos os nossos sindicatos filiados. E aí inclui-se o SINDICEP, diretores estão aqui do SINTRACEP, todos os sindicatos nossos. Essa luta ela é nossa, essa bandeira ela é prioritária nossa. Nós não iremos sossegar, e quando tiver um trabalhador, trabalhadora, fora da Lei 8.112. Tem mais, pessoal. Nós temos que deixar claro aqui uma coisa. Eu disse isso para o doutor Sérgio Mendonça, numa reunião que tratou dessa questão do regime jurídico. Na verdade, vocês não são seletistas. Porque se assim fosse, cadê o fundo de garantia? Cadê as horas extras? Cadê a negociação coletiva? Portanto, vocês não são seletistas. Vocês não têm regime. Vocês estão no limbo, como diz o companheiro aqui de Brasília, Ricardo. Portanto, nós temos que garantir que os trabalhadores que estão hoje prestando serviço importante a este país tenha a dignidade de dizer, eu sou trabalhador do Serviço Público Federal, regido pela Lei 8.112. Essa tem que ser a nossa meta. E eu quero dar um outro exemplo, que trata também dos trabalhadores do Conselho Fiscal, onde o A quinta turma do STJ diz também que eles que trabalham em autarquias e fiscalização devem ter a sua relação funcional submetida ao regime jurídico único. Eu não entendi porque o doutor Fernando disse que precisa ser provocado. O Ministério Público já provocou, a quinta turma do STJ já provocou. Está claro aqui. Está claro aqui. Portanto, companheiras, nós só temos um caminho a seguir. E este caminho são dois. Um é não dar folga um segundo à AGU e o outro ao governo federal, que também tem responsabilidade nisso. Portanto, eu quero fechar aqui reafirmando o compromisso dos nossos sindicatos filiado à nossa confederação e de toda a direção da nossa CONDICEF, de que nós não vamos arredar pé um segundo na AGU e junto ao governo Dilma para garantir o mais urgente possível essa solução de todos nós que estamos aqui nesse sofrimento. Muito obrigado e conte conosco. E eu tenho certeza que a nossa força ela vai se concretizar no mais tardar em 2013. Um abraço a todos vocês.
Obrigado, José Milton Costa, do CONDICEF. E agora convidamos o senhor Ulisses Borges, diretor jurídico do SINDICEP-DF, até 10 minutos.
Obrigado. Queria cumprimentar a mesa em nome do deputado Padre Tom, que a preside nesse momento. Queria cumprimentar também a todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes. E queria dizer inicialmente que para um humilde professor como eu sou há 28 anos, não tem satisfação maior do que ver os nossos alunos, ex-alunos, brilhando de forma tão extraordinária como um exemplo o doutor Fernando Albuquerque. Tá? Acho que é importante que a gente saiba expressar os nossos sentimentos, é importante que a gente mostre a nossa insatisfação com essa situação, até para que a AGU possa ter um pouco de contato também com o mundo real, o mundo da gente, o mundo das pessoas, né? A gente manifestar a nossa insatisfação é muito importante. Mas eu não tenho dúvida de que o doutor Fernando está entre aqueles que congregam o grupo do que há de melhor na AGU, tá certo? Queria, assim, manifestar aqui a minha imensa admiração pela sua pessoa, né? E a gente sabe que, num país republicano como o nosso, as coisas são complexas, realmente. Elas não se resolvem com uma pessoa decidindo sozinha absolutamente nada. Existem muitas esferas de governabilidade. Mas a nossa conversa tem que ser franca. Tem que ser franca. E o papel da AGU é um papel predominante em relação a isso. O sentimento que eu tenho em relação ao parecer JT número 1 de 2007 é um sentimento de gratidão. De gratidão imenso. Talvez metade dos que estão aqui dentro não teriam sequer voltado, não fosse o parecer JT número 1. Agora, não é por isso que nós não vamos botar o dedo na ferida e mostrar em que ele está errado. E não só está errado, ele, nesse aspecto, ele é manifestamente inconstitucional e implica numa arbitrariedade imensa, que é a criação de párias na administração pública, de servidores de segunda classe, de servidores que são fadados ao desprezo, como se tivesse um carimbo na testa, né? Eu não sou um servidor de verdade. Mas a gente tem que passar por essas etapas. Aqui, todos sabem o quanto foi difícil voltar. E sabem também da opção que nós tomamos lá atrás de brigar primeiro pelo retorno.